Perfeito. Senhores senadores, a quem cumprimento na figura do presidente da comissão, senador Delcídio Amaral, e a todos aqui presentes, bom dia. Queria iniciar dizendo que é com grande respeito e consideração que eu venho a essa casa me submeter à sabatina por parte de Vossa Excelência. Eu acredito que é um processo meritório e muito tem a contribuir com a qualidade das indicações do Poder Executivo e com o fortalecimento das nossas instituições. Assim como meu colega Eduardo Frade, eu sou servidor público da carreira de gestor público federal, admitido em concurso em 2006. Carreira que, é bom lembrar, é a carreira que hoje abastece o CAD. A grande maioria dos seus quadros, tanto técnicos quanto cargos comissionados, são ocupados por membros da carreira, e a carreira já fez também ex-conselheiros, superintendentes e até mesmo o atual presidente do órgão é um servidor de carreira. Conforme consta no meu currículo, eu tenho formação em administração pública, mestrado em stricto sensu economia pela UFMG e estou concluindo os créditos do doutorado nesse semestre na UFRJ. Tanto a UFMG quanto a UFRJ, duas escolas com grande tradição de histórico de participação no CAD por meio de seu corpo docente. Vários professores já foram conselheiros do CAD. E destaco também a minha atuação, minha experiência como professor na Escola Nacional de Administração Pública, uma escola que tem cursos de treinamento e aperfeiçoamento para os servidores, tanto das carreiras das agências reguladoras, quanto da própria carreira de gestor público federal. Eu leciono a disciplina de economia da regulação nos cursos da ENAP. Mas eu acredito que, apesar dessa formação, a principal razão da minha indicação se deve a minha trajetória profissional dentro da administração pública federal, que se deu totalmente relacionada a temas de regulação econômica na área de infraestrutura. A minha primeira atuação foi na Agência Nacional do Petróleo. Coincidentemente ou não, à época eu não tinha noção de que estaria aqui hoje, mas fiscalizando postos de gasolina. E postos de gasolina são talvez os casos mais recorrentes de prática de cartel levados ao CAD. Mas, além disso, durante esses últimos 10 anos, eu ocupei posições de assessoria e de direção em áreas do governo federal que lidam direto ou indiretamente com infraestrutura. Pelo Ministério de Minas e Energia, acompanhei de perto vários marcos regulatórios na área de petróleo, de gás, de energia elétrica e de mineração. O senador Gleisi, à época ministra, tivemos muita interação, passava muito tempo na sala dela. E pelo Ministério do Planejamento também, discussões relacionadas a portos, aeroportos, ferrovias, rodovias, uma discussão relacionada à aviação civil e também a transporte interestadual de passageiros. Nesse período, pude então participar de vários processos, como a Lei dos Portos, que promoveu a concorrência no setor, abriu para terminais privados competirem com os terminais em portos organizados, a Lei do Gás, que fez o unbundling do setor de transporte de gás natural, criando uma concessão só para o gasoduto e separando mainstream de upstream para permitir maior concorrência, a discussão do transporte interestadual de passageiros, que migrou de um regime de concessão para autorização, reduzindo as barreiras regulatórias para a entrada no setor e promovendo a concorrência. Poderia citar mais umas 10 experiências relacionadas a essa, mas vou manter sucintamente por conta do tempo que temos aqui. Mas eu destaquei isso porque eu queria só lembrar que o CAD tem atuado cada vez mais em setores de infraestrutura. Só nesse ano, nos últimos 5 meses, os 5 meses de 2015, foram 10 casos julgados relacionados à infraestrutura no CAD, nos setores de telefonia, de petróleo, de gás natural, de energia elétrica e de saneamento. Bom, com isso, eu acho que a minha experiência ela demonstra duas coisas que eu acho importante para estar aqui hoje. Uma delas é...
Eu queria pedir, por favor, silêncio.
Prometo concluir em breve, senador.
Não.
Experiência em diversos setores de infraestrutura, que são setores de difícil regulação, talvez os mais desafiadores por se tratarem de monopólio natural, e aí há uma quantidade de regras e normas e controles muito maior do que a legislação antitrust, do que a regulação antitrust. E, ao mesmo tempo, eu acho que essa experiência diversa, com uma multiplicidade de setores, ela agrega no sentido de que, acho que uma das grandes habilidades de quem mexe com direito e com economia antitrust, com regulação antitrust, é a capacidade de migrar de um setor para outro, ter versatilidade para tratar de vários setores, tendo em vista que praticamente não todos os setores da atividade econômica podem em algum momento estar sujeitos à jurisdição do CAD. Então, com essas razões, eu defendo a minha indicação e me coloco à disposição de Vossas Excelências para quaisquer esclarecimentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, João Paulo Rezende. Eu passo a palavra
senhor
ao
presidente,
senhor Paulo.
Pela ordem, senhor presidente, senador Raup, pela ordem.
Senador Raup.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu sei que não é um procedimento usual, mas hoje o quórum está um pouco baixo. Tem agora às 11 horas da manhã o lançamento do Plano Safra no Palácio do Planalto. E como a ministra do meu partido, eu mesmo vou ter que comparecer. Então, se aqueles que já estão convictos do seu voto, se pudesse abrir, se houver a concordância do plenário, nós já estamos aqui há várias semanas conversando com todo o pessoal indicado. Aí eu mesmo fui relator de um, vários outros aqui, senadores foram relatores de outros também. Se a gente pudesse abrir o painel, é um apelo que eu faço aos colegas. E a Vossa Excelência, senhor presidente. Muito obrigado.
Eu gostaria de levar a plenário aqueles que tiverem já convicção com relação aos sabatinados. Nós até, porque estou vendo aqui, senador Raup, senador Mocca, tenho certeza que vai lá às 11 horas também. Eu deveria estar lá, mas não vou poder estar. E acho que outros senadores também, senadoras, se todos concordarem, nós vamos ter votação eletrônica, né? Quer dizer, nós vamos abrir o painel. Aonde?
Vai ser ali na cabine, porque é votação secreta.
Ah, vai ser na cabine?
Sim.
Mas o negócio da eletrônica, em vez de facilitar, embanana mais a vida nossa.
É secreta, presidente.
Ué, mas lá, quando o cara lá, ele não está votando secreto ali também?
Não, aí daria para as pessoas de trás verem.
Ah, Lapinta, aí é de lascar essa, hein? Então, é o seguinte. Eu vou, então... Eu vou abrir o painel, se todos estiverem de acordo, aqueles que, senadores que não, ainda que não formaram convicção, vão ter a oportunidade de sabatinar os
senhor presidente, questão de ordem. Como nós faltavam mais um senador, chegaram duas senadoras, Vossa Excelência podia reprisar a proposta do senador Raup para colocar em votação já com a presença das duas senadoras.
O senador Raup, senador Mocca.
Senhor presidente, eu vou repetir o que já disse na última sessão, apenas aqueles que não estavam presentes. Eu tive a oportunidade de conversar com esses jovens que hoje são sabatinados. E vou dar um testemunho. Eu estou já há algum tempo nesta casa. Raramente vi pessoas tão qualificadas para o que se pretende. Primeiro, a exceção, acho que de uma que não é concursada pública, o resto, todos são concursados públicos. Todos eles são concursados públicos. E o que é melhor, senhor presidente? Com formação específica na área. Tem um jovem aí que tem mestrado em Direito Internacional de Concorrencial. Quer dizer, eu acho isso fundamental. Acho que é fundamental que cada vez essas indicações venham nesse sentido, né? Jovens de carreira, quer dizer, com compromisso e, o que é melhor, com formação específica na hora. Eu me sinto absolutamente à vontade para exercer o meu direito de voto.
Muito obrigado, senador Mocca. Senador Regufe.
Senhor presidente, eu não tenho nenhum óbice aos senadores que quiserem dar o seu voto antes poderem exercê-lo e poderem votar. Só acho que essa sabatina do CAD, como outras, não podem ser algo simplesmente protocolar. Uma sabatina é importante, por isso que ela faz parte do processo. Para isso existe o instrumento da sabatina. E eu, por exemplo, tenho perguntas que eu quero ouvir as respostas dos sabatinados, digamos assim, que eu considero importantes porque eu espero do papel do CAD dentro da estrutura do governo que a gente tem.
Muito obrigado, senador Regufe. Senador Regufe já anteriormente já tinha manifestado essa preocupação muito justa, legítima, como não há nenhum óbice com relação à abertura do painel, então aqueles senadores que já formaram convicção com relação aos sabatinados, então nós vamos abrir o painel e volta a divergir. Se lá no plenário a gente vota na mesa e todo mundo vê como é que a gente vota, mesmo em voto secreto por causa daquela maquininha que tem atrás, não sei como é que a gente, Adriano, instala esse sistema todo e usa uma cabine.
Mas, senhor presidente, aqui é a maquinazinha que está na cabine.
Pois
tá
é, aqui. Mas tinha que ser essas máquinas aí. Ó.
Só questão de ordem, senhor presidente, questão de ordem.
CCJ, na sabatina do Fachin, nós votamos nos laptops.
A CCJ, senhor presidente, é a comissão do Primo Rico, essa é do Primo Mais
Primo
Intermediário.
É. De economia.
É, de economia. Mas olha, o senador Mock, ele foi de uma felicidade a toda a prova. Sem nenhuma dúvida, eu tive a oportunidade de conversar com todos eles, talvez não com o Alexandre, né, mas com os demais. Nós tivemos a oportunidade e eu fiquei extremamente contente e feliz com a exposição, com o preparo, né? Um grupo jovem realmente tem esse aditivo de ser do quadro e, sobretudo, tecnicamente, extremamente bem preparados e com muita vontade de trabalhar e determinação. Então, eu estou convencido do meu voto, eu vou já me manifestar, até porque também eu tenho que sair. Quero parabenizar a todos. Tenho certeza que todos têm o meu voto positivo, quero declarar aberto, porque eu acho que todos estão preparados e sucesso nas novas atividades.
Muito obrigado, senador Telmário. Então, portanto, eu já vou abrir a votação e imediatamente passando a palavra ao senhor Paulo Burnier da Silveira, para que ele faça uma breve exposição também. E está aberta a votação, eu pediria à mesa, à secretaria da CAI, senadora Adriana, para já informar os gabinetes que a votação está aberta, porque eu estou preocupado com esse plano Safra, que vai ser às 11 horas o lançamento, e acho que muitos senadores e senadoras vão estar presentes lá no Palácio do Planalto. Senador Álvaro Dias, muito bem-vindo aqui, Vossa Excelência. Portanto, é só pedir para comunicar para que a gente tenha o quórum necessário. Então, agora com a palavra o senhor Paulo Burnier da Silveira.
Obrigado, senador Delcídio. Eu prometo ser bastante breve. Bom dia a todos os presentes, em especial, muito bom dia aos senhores senadores aqui presentes. É uma grande honra, queria endossar as palavras dos meus colegas, é uma grande honra para mim também estar aqui hoje, presente e submetido a esse processo republicano importante de apreciação e eventual aprovação pelo Senado Federal dos nomes indicados pela Presidência da República. Eu também sou formado em Direito, como meu colega Eduardo Frade. Logo recém-formado, eu optei por aprofundar os meus estudos no exterior, e em particular na França, onde eu tive a oportunidade de concluir mestrado e doutorado nessa área de defesa da concorrência. A minha tese de doutorado teve como objeto o exame das fusões internacionais que são notificadas a duas ou mais autoridades da concorrência, autoridades de concorrência no mundo, e como os países têm lidado com essa complexidade de analisar uma mesma operação societária, uma mesma fusão internacional, e com impactos, com efeitos em diferentes jurisdições. Um exemplo emblemático talvez seja o caso da fusão Latam, da fusão da LAN e da TAM, que tivemos a oportunidade de conversar.
Queria pedir silêncio, por favor.
Senadores, o setor aéreo é um setor muito importante na economia brasileira. Quando eu estava no final, no último ano do doutorado, eu recebi o convite pelo então presidente do CAD, na época, de coordenar a área internacional do CAD. Isso foi em 2011, foi a razão pela qual eu vim a Brasília.
Obrigado.
E eu estou aqui há 4 anos, eu vim a Brasília justamente para trabalhar no CAD, por conta desse convite que me foi feito há 4 anos atrás. No CAD, eu tive a oportunidade de trabalhar com diversos casos internacionais, não só fusões, mas também cartéis internacionais, também outras práticas anticompetitivas, como abuso de posição dominante. E durante esse meu período no CAD, eu busquei e tive a oportunidade sempre de conciliar as minhas atribuições no CAD com a atividade de docência, com a prática universitária. Atualmente, eu sou professor adjunto na Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, onde eu leciono Direito Comercial na graduação e Direito da Concorrência na pós-graduação, que inclui tanto os programas de mestrado quanto de doutorado. Eu não quero me alongar muito, senador Delcídio, então, só para finalizar, eu gostaria de dizer de uma forma muito genuína, verdadeira, que eu espero que essa minha experiência acadêmica no terreno da defesa da concorrência e essa minha vivência profissional no CAD possam, eventualmente, enriquecer as discussões do tribunal do CAD, caso, evidentemente, meu nome venha a ser aprovado nessa casa. Muito obrigado pela atenção e me coloco também à disposição para responder eventuais questões e esclarecimentos. Muito obrigado.
Não. Muito obrigado, senhor Paulo Burnet da Silveira. Passo a palavra agora para o senhor Alexandre Cordeiro Macedo, para que faça também uma breve exposição e depois, concluindo, com a senhora Cristiane Alckmin Junqueira Schmidt. Com a palavra, o senhor Alexandre Cordeiro.
Bom dia a todos. Bom dia, senador Delcídio. Bom dia aos demais senadores. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui me submetendo ao crivo de vossas excelências e dizer que é um prazer muito grande. Eu sei da responsabilidade que é assumir um cargo como de conselheiro no CAD. Bom, a minha formação, como consta no meu currículo e foi lido no relatório, eu sou formado em Direito e em Economia, tenho pós-graduação em Direito Administrativo Sancionador, sou mestre em Direito Constitucional com foco em Direito Econômico, pelo IDP, e cuja dissertação, inclusive, foi as restrições verticais no direito antitruste brasileiro à luz da análise econômica do direito. Leciono a matéria de direito econômico na Escola de Direito de Brasília, do IDP. Tive algumas experiências na administração pública, né? Sou concursado da CGU de carreira desde 2006 e fiz a minha carreira praticamente toda lá, com algumas passagens, com uma passagem pelo Ministério das Cidades, assumi alguns cargos dentro da própria CGU, de chefe de gabinete, assessor do Corregedor-Geral da União. Bom, esse é um resumo do meu histórico profissional e, por algum tempo, no próprio Ministério das Cidades, eu trabalhei com uma parte de infraestrutura, que está muito ligado às atividades relacionadas ao CAD, e tem a outra área que complementa muito bem essa parte, que é a parte jurídica com relação ao próprio direito administrativo sancionador, que hoje compõe aproximadamente 80% dos processos que sobem para o tribunal, que são os casos de conduta. Então, acho que essas características me credenciam, evidentemente, sob o ponto de vista técnico, mas me submeto, por óbvio, ao escrutínio de vossas excelências e me coloco à disposição para responder as perguntas que fizerem necessárias. Obrigado.
Muito obrigado, senhor Alexandre Cordeiro. Registrar só aqui a presença do doutor Vinícius Marques de Carvalho, presidente do CAD. Não estou enxergando o Vinícius aqui. Vinícius. Caríssimo Vinícius. Doutor Gilvando Araújo, conselheiro do CAD. E doutor Diogo Andrade, superintendente adjunto do CAD. Muito bem-vindos e muito bem-vindos também a todos aqueles que fazem do CAD uma das instituições mais importantes do nosso país. Eu passo a palavra agora à senhora Cristiane Alckmin Junqueira Schmidt para que faça uma breve exposição.
Obrigada pela palavra, senador. Excelentíssimo senhor presidente Delcídio do Amaral, excelentíssimo senhor vice-presidente Raimundo Lira, senhoras senadoras, senhores senadores, colegas da mesa, senhoras e senhores aqui presentes nesta sabatina, sinto-me extremamente honrada de estar hoje nesta casa, no Senado Federal do Brasil, para me submeter ao escrutínio republicano de vossas excelências para o cargo de conselheira do CAD. Se aprovada for, atuarei dentre as melhores práticas e paradigmas internacionalmente reconhecidos e exercerei minha função de forma técnica, equilibrada, responsável, comprometida e ética. Valores, aliás, que sempre me pautaram minha trajetória laboral. Fazendo um breve resumo da minha carreira, eu tenho um mestrado e um doutorado em economia estrito senso em uma das instituições mais bem avaliadas da América Latina, que é a Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. E fui aceita para um concorrido programa de Visiting Scholar na Universidade de Colômbia. Minha tese de doutorado, composta por 3 artigos microeconométricos sobre o tema de a concorrência, teve 2 premiações, uma em primeiro lugar do IBRAC, num tema de telecomunicação, do mercado relevante, e outra sobre a questão das distribuidoras de gasolinas, que tirei em segundo lugar, menção honrosa, perdão, da CEAI, Fundação Getúlio Vargas. Escrevi um livro em coautoria com o Dr. Fábio Jambiage, capítulos de livros e diversos artigos. Atualmente sou coordenadora e professora de cursos da Fundação Getúlio Vargas e de Manchester Business School. As passagens que tive pela academia, pelo governo e pelo setor privado, tanto no Brasil como no exterior, contribuíram incontestavelmente para a minha formação profissional. Em cada instituição, tive a oportunidade de extrair importantes aprendizados e de compreender as idiosincrasias de cada tipo de atividade. A maturidade profissional que desfruto hoje. Portanto, permita-me afirmar que, se aprovada for hoje aqui na Casa, contribuirei de forma agregadora nos julgamentos que venham a ser submetidos ao Tribunal do CAD. E nos assuntos que, porventura, possam me trazer dúvidas, não furtarei em buscar conhecimento. No tocante ao Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, ao qual o CAD pertence, é possível observar a sua contínua evolução desde os anos 90 e o seu indubitável fortalecimento institucional, independentemente dos governos no poder. O CAD, portanto, vem se tornando um bom exemplo do que deve ser uma instituição de Estado e que, por isso, precisa seguir agindo de forma técnica e argumentar suas decisões de modo transparente, sempre à luz da teoria microeconômica e das leis que regem o tema antitrust no Brasil. Como bem advertem Acemoglu e Robinson no livro Why Nations Fail, uma condição necessária para um país se desenvolver é o fato de ter instituições sólidas. Quero, assim, aqui, enfatizar meu desejo e energia em seguir lapidando o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência através de minha participação no CAD, se aprovada for. Num contexto histórico, a partir dos anos 90, com a abertura da economia e introdução da concorrência em diversos setores, a promulgação da Lei 8884, substituída pela 12.529, se fez necessária para balizar as concentrações de mercado por meio das fusões e aquisições e, principalmente, o comportamento anticompetitivo das empresas, que prejudicam os consumidores e diminuem a eficiência econômica. Em especial, o cartel. Uma das piores condutas anticompetitivas deve ser combatido com firmeza. E a dosimetria da pena deve considerar, além do dano causado, a escolha pelo ato ilícito. A teoria dos jogos, vale dizer, tendo tido incomensurável contribuição do recém-falecido Prêmio Nobel em Economia e um dos principais matemáticos do século XX, o professor Nash, nos ajuda a compreender o comportamento dos agentes econômicos e, a partir daí, a pensar em doses das multas. Por fim, quero destacar o papel que a concorrência pode ter no desafiador cenário macroeconômico brasileiro. Depois de aprimoramentos institucionais e melhorias em diversos indicadores, as limitações estruturais do país resultaram na baixa capacidade deste crescer sustentavelmente. Aumentar a produtividade dos fatores e a taxa de crescimento do país passou a ser, consequentemente, uma prioridade de Estado, e a concorrência pode ter um relevante papel nesta agenda. Neste sentido, o CAD e a CEAI, que compõem o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, podem ter papel proativo no tocante ao incentivo à concorrência em diversos setores. Diante do exposto, portanto, enfatizo meu compromisso, se aprovada for por esta comissão e pelo Plenário Federal, de atuar de maneira construtiva, visando proteger os direitos difusos dos consumidores brasileiros. No mais, me coloco à disposição de Vossas Excelências. Muito obrigada pela atenção.
Muito obrigado, senhora Cristiane Alckmin Junqueira Schmidt. E eu vou seguir aqui o regimento, dando a palavra primeiro para os relatores.